Essa é a Educadora FM.
Educadora!
Canal 215, operando em 90.9 MHz. Emissora da Fundação Educacional Mater Ecclesiae, transmitindo de Jacarezinho para o norte do Paraná e sul de São Paulo. Educadora FM. Educadora FM. A sintonia no ritmo da vida.
Política, economia, esportes, internacional, cidades, tudo o que acontece no Brasil e no mundo, você acompanha aqui. Jornal Educadora, os principais fatos do seu dia, agora, agora, aqui na Educadora, 90.9.
Jacarezinho, terça-feira, 16 de abril de 2024, 12 horas e 3 minutos. Estamos chegando para mais uma edição do Jornal da Educadora.
Manchetes do dia. Oferecimento: Moline Supermercados, barato, mais barato mesmo.
Hospital Regional conquista a adesão plena. Governo propõe salário mínimo de R$ 1.502 em 2025. Novo caminhão reforça atividades da Defesa Civil de Cambará. Polícia desmantela ponto de venda de drogas em Conselheiro Marinque. Polícia desarticula ponto de venda de drogas em Joaquim Távora. Operação policial resulta em prisões e apreensões de drogas em Japira. Liberação da venda de cigarro eletrônico no Brasil será decidida amanhã, quarta-feira, pela Anvisa. Direta Já, uma das maiores mobilizações populares já realizadas no Brasil, completa 40 anos. Essas e outras manchetes serão notícias em instantes no Jornal da Educadora. Boa tarde.
Você ouviu as manchetes do dia. Oferecimento: Moline Supermercados, barato, mais barato mesmo. Com ofertas imbatíveis, confira. Chuchu quilo 3,99, tomate quilo 6,49, abóbora Itália quilo 3,49. Moline Supermercados, feito pensando em você.
Bom e barato, mais barato mesmo.
E toda terça e quarta-feira tem a Superfeira Molines com frutas e verduras com os melhores preços. Confira. Molines Supermercados, bom e barato, mais barato mesmo.
Jornal. Jornal. Educadora.
E agora, o tempo e a temperatura.
Um oferecimento de
Rede Nacional Óticas, em Jacarezinho, Rua Paraná, 913.
Agora à tarde e à noite, períodos de nublado, com chuvas a qualquer hora. Vento 5 km horário, umidade relativa do ar 92%, mínima de 20 e máxima 27 graus centígrados.
Você ouviu o tempo e a temperatura. Oferecimento:
Rede Nacional Óticas, em Jacarezinho, Rua Paraná, 913.
Jornal da Educadora, com João Teodoro. Agora, no Jornal da Educadora, giro de notícias, direto de Curitiba.
Um oferecimento de
Padaria Molines, localizada na Rua Paraná, 675, Centro, Jacarezinho. Padaria Molines, fazendo a sua vida mais gostosa.
12 horas e 6 minutos, informações com o repórter Gabriel Ramos.
A energia obtida a partir dos raios solares passa a compor com maior expressividade a matriz elétrica utilizada pela Copel em suas operações internas, com a entrada em funcionamento de 3 novas plantas geradoras de energia solar. Em Arapongas, no norte, e Paranacite, no noroeste do estado, as usinas começaram a produzir energia no início do mês de abril, e uma terceira unidade, localizada em Umuarama, no noroeste, teve entrada em operação na última sexta-feira. Resultado de um investimento de R$ 20.600.000, as três unidades têm capacidade equivalente à necessária para abastecer 5 mil residências e fazem parte do esforço da companhia em neutralizar as emissões de gases do efeito estufa até 2030. A eletricidade gerada por essas unidades vai responder por aproximadamente um terço do consumo da subsidiária de distribuição da empresa, o que equivale a uma economia de R$ 4.500.000 ao ano. Essa capacidade deve se expandir com novos empreendimentos em fase de projeto e licenciamento, com foco nos pilares de responsabilidade ambiental, social e de governança que norteiam as ações da Copel. No final de 2023, a empresa já havia colocado em operação seu primeiro sistema de minigeração fotovoltaica para consumo próprio, instalado na unidade de transmissão Centro-Sul, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Todos os sistemas geram energia em corrente contínua e contam com inversores para converter a energia para corrente alternada. Em seguida, a corrente elétrica passa por um transformador, que eleva a tensão de 800 volts para 13.800 volts, sendo então conectada à rede elétrica. A novidade é que no arranjo construído, será possível fazer o controle de diversos parâmetros que podem potencializar benefícios para o sistema elétrico, como o ajuste remoto do fator de potência, que será colocado em prática pela primeira vez no país em plantas de menor porte. Com o controle externo realizado à distância, espera-se potencializar os benefícios da geração distribuída para o sistema elétrico. Repórter Gabriel Ramos.
Você ouviu Giro de Notícias. Oferecimento Padaria Molines, localizada na Rua Paraná, 675, Centro, Jacarezinho. Padaria Molines, fazendo a sua vida mais gostosa.
Doze horas e 8 minutos, do Casarão Restaurante, o verdadeiro sabor da comida caseira. Preparou para esta tarde de terça-feira um cardápio com arroz integral, feijão, macarrão, alho e óleo, estrogonofe de carne, bisteca suína, torta de legumes, farofa e refogado. Tem também saladas pequenas, médias e grandes, ovo frito e maionese que acompanha o prato do dia. Disque Marmita 3525-2807. 3525-2807, celular 991-81-0703, 991-81-0703, a pequena 13, a média 15 e a grande 17 reais. Um forte abraço lá para os nossos amigos da equipe do Casarão, equipe Nota 1000, o Júlio, o Carlos César, o Carlos Mexicano, nosso amigo cozinheiro, a Neia, a Tatiana, a Camila, a Priscila, a Franciele e também a Érica. Fica na Rua Paraná, 1341, está lá o Casarão Restaurante, no centro de Jacarezinho, o verdadeiro sabor da comida caseira. Atenção, contribuinte, a Prefeitura de Jacarezinho implementa sistema online para pagamento de tributos. Os carnês foram enviados via correios e incluem opções de pagamento único e parcelado. O novo sistema requer download das guias no site da Prefeitura, indicando o número de cadastro ou CPF do proprietário sem o último dígito. Todos os boletos estão disponíveis online e podem ser pagos em bancos. Para quem não tem acesso à internet, é possível meter as guias no atendimento da Prefeitura. Jacarezinho promove a preservação ambiental, reduzindo a emissão de papéis. Acesse Prefeitura Municipal de Jacarezinho. Mudança que a gente vê.
A notícia certa mais perto de você. Jornal da Educadora.
Doze horas e 10 minutos, é terça-feira, 16 de abril de 2024. Você confere o jornal na íntegra em nossa página em podcast logo mais às 20 horas. Hoje, com prazer, né, com a presença sempre bem-vinda aqui do vereador Nilton Stein. Boa tarde, vereador.
Boa tarde, João. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer estar aqui com vocês novamente, debater os assuntos, né, pertinentes ao nosso município. E também, né, João, a região, porque hoje... Felizmente, a Rádio Educadora, a sua extensão de audiência é grande, né?
Vereador, mais uma sessão da Câmara Municipal na noite de segunda-feira, alguns assuntos, alguns projetos?
Projeto, João, só tivemos um lá de autoria do vereador, né? Sobre a questão do unidade do AME, né? Trazendo aí o nome do ex-prefeito, médico, pessoa querida aqui nossa, do doutor Emanuel. Já faz alguns dias que nós estamos com poucos projetos na Câmara, né? Que como a população já tem esse conhecimento, a maioria dos projetos mesmo, por questão constitucional, né? Ele tem que ser de autoria do executivo, né? Então, por exemplo, projeto que envolve recursos. Todo projeto que envolve recursos tem que ser de autoria do executivo. Como o executivo está demandando poucos projetos para nós, para a gente analisar, votar, né? Então, assim, a demanda não está tão grande de projetos.
E de quem partiu esta brilhante ideia, vereador, de nomear, né, o AME de Centro Dr. Emanuel Gonçalves Vieira?
Foi uma indicação do vereador Betão, né? Até lembro, o vereador Betão indicou, e depois o projeto foi do vereador Colosso.
É uma justa homenagem, né? Por um excelente médico que nós tivemos e amigo também, né? Companheiro de todas as horas, que inclusive foi prefeito por duas vezes, Jacarezinho, né?
Perfeito. Nossa, eu tinha uma admiração, um carinho por ele muito grande, né?
Vereador, sobre os convênios com a Itaipu, como é que está?
Também, João, a gente tivemos uma discussão ontem, né?
Ainda
uma
na Câmara.
Uma das coisas que na Câmara tivemos aí, e sobre isso também os convênios com a Itaipu, né? Ontem fizemos um pedido, né? A Itaipu Binacional, a partir da nossa mediação, e tenho aqui parabenizar aí o ex-secretário de Agricultura e Meio Ambiente, o Costa, né? A gente tem oposição nas políticas, mas a gente está juntando pelo município, né? Então, a Jacarezinho já recebeu, João, já foi votado na Câmara Municipal, R$2.800.000 para Jacarezinho via Itaipu, né? De projetos que nós buscamos junto ao diretor-geral da Itaipu, que é o Enio Verri, né? Que era deputado federal, hoje é nosso diretor-geral. E também, João, nós conseguimos aí escrever várias entidades de Jacarezinho, por exemplo, o Asilo, a Jadave, a PAI, o CAT, a Orja, a Glojac, a ONG Núbia Rafaela, a ONG Bicharedo. Conseguimos escrever todas essas entidades, e essas entidades aí devem receber da Itaipu, cada uma delas, para projetos que já foram encaminhados, um valor de até R$170.000. Inclusive, dia 8 agora, dia 8 estarei em Foz do Iguaçu, numa reunião com o NVR, junto com o Newton, né, de Almeida, que é o chefe de gabinete do NVR, para a gente estar aí tirando as diretrizes, né, desses projetos, e também para que esse recurso comece a chegar para essas entidades aqui em Jacarezinho, a qual vai ajudar muito a nossa cidade, né. Então, isso é muito importante para nós, né. E trazer esses recursos para Jacarezinho é importantíssimo. Uma outra coisa que nós debatemos também ontem, João, a semana passada eu estive em Curitiba, e assim, agora com o governo Lula, né, e o Ministério da Educação, volta às expansões, né, estão trabalhando aí para expansões das universidades federais. Não sei se você lembra, João, no governo Lula 1, 2 e governo Dilma, começaram expansões. A Federal do Paraná conseguiu levar um campus para Palotina, para Toledo, inclusive concurso de medicina.
Inclusive o nosso IFE aqui foi justamente nessa gestão do
dessa
PT,
gestão,
né?
Sim. E daí agora acontece o seguinte, e nós buscamos o Norte Pioneiro, não só o Jacarezinho, mas o Norte Pioneiro buscou uma extensão para o Norte Pioneiro da
medicina.
Não, do campus da Federal.
Ah.
E com o campus iria medicina. Não sei, eu lembro se você recorda, a população recorda, que houve um embate aqui entre Santo Antônio e Cornélio pelo curso de medicina.
Perfeito.
E ficou aquele embate. Só que depois, com o impeachment da presidente Dilma, tudo isso acabou. E agora retorna novamente o debate da expansão. E o que nós vamos fazer lá em Curitiba? Claro, a gente tem que sair na frente. A gente não pode esperar. Fomos conversar com o reitor, fui muito bem atendido pelo reitor, né, o Ricardo, e com ele, a sua chefe de gabinete também, para que a primeira expansão que tenha da Federal do Paraná, que seja para o Norte Pioneiro. Então conseguimos isso, conseguimos colocar a pauta da cidade de Jacarezinho, a nossa reivindicação, e agora ele acatou muito bem a nossa proposição, o nosso projeto, e agora precisamos ter uma conversa agora com o Camilo Santana, que é o ministro da Educação, para que Jacarezinho seja contemplado. Então, estou fazendo todas as tratativas já. Eu consegui, João, também, já aproveitando aqui, falando da Itaipu, como eu apoiei o Enio Verri, já o apoio da Itaipu. Da Itaipu também, né, com o NVR, caso haja a expansão da Federal, com o campus em Jacarezinho, que a Itaipu também venha nos ajudar, tanto no apoio, também depois, claro, né, nós vamos cobrar a infraestrutura, né, João?
Diria,
para que isso aconteça aqui, né?
Diria, vereador, que seria mais fácil a medicina vir pela Federal e não pela Estadual?
Com certeza, João, hoje a estrutura, você sabe que um curso desse é muito caro, não é estrutura fácil. Tanto que nós estamos tentando não só via Universidade Federal, também Instituto Federal. Como o Instituto Federal não tem essa característica, né, desse tipo de curso, então nós temos que tentar pelos dois caminhos. O que nós queremos é que o curso seja instalado em Jacarezinho. Queira Instituto Federal, se não dá ali, né, que seja via campus da Universidade Federal. Então, são dois caminhos que nós estamos trilhando, né, para que isso aconteça na nossa cidade. Vai ser para amanhã? Não. Não vai ser para amanhã, não vai ser para ontem. Isso é uma coisa, João, que começa as tratativas e você sabe que leva 3, 4, pode levar até 5 anos. Né? Não estou aqui para enganar a população, estou aqui para falar que nós começamos a tratativa e que nós queremos resultado ali na frente. Se o governo Lula, que deve agora com o PAC 3, que deve bastante recurso para a educação, certo? Então, com a expansão, projeto de expansão das universidades federais, João, Norte Pinheiro merece, não merece? E como com, merece, né?
Com certeza. E além do mais, a federal é no Vasco da Gama, né? É na faixa.
Ela é
bem mais em conta, né?
É bem mais em conta. Todos os cursos das federais, você sabe que são de qualidades, né? E outra coisa, avaliação direta e financiamento direto do MEC, né? Que você sabe, né, João? Com o pacto federativo que nós temos no Brasil, que nós precisamos discutir isso também. Hoje, 60% de todos os recursos, né, João, fica no governo federal, né? O governo estadual com 23% e nós, o município, só com 17%, João. Então, como bancar? Então, vamos buscar no governo federal.
O vereador, o NVR ficou quanto tempo como deputado?
Ele ficou 2 mandatos, né, como deputado e agora...
Federal.
Daí foi secretário de Planejamento do Estado do Paraná, no governo Requião, foi deputado estadual, né, e depois, no terceiro mandato federal, foi convocado aí, né, pelo Lula, como presidente, para ser o diretor-geral da Itaipu e conduzir todas as políticas da Itaipu.
Foi esse ano ou ano passado?
Foi o ano passado. E já no primeiro ano, João, olha para você ver que interessante. Itaipu, ela tem muito recurso. E esses recursos ficavam geralmente com os municípios ali próximo à Foz do Iguaçu, próximo à barragem da Itaipu. Alguns do Mato Grosso e alguns do Paraná e alguns do Paraguai. Hoje não, João. Hoje a prefeitura, a Itaipu, ela está hoje contemplando 398 municípios do Paraná. Mas, Nilton, não é 399? Não, porque teve um município que não se inscreveu. Então, 398 municípios do Paraná.
Ficou de fora esse...
Mas agora vai se inscrever, viu, João?
Que município que é esse? Não é Jacarezinho, não.
Não é Jacarezinho, já falei pra você que não é Jacarezinho. Jacarezinho, nós fizemos um trabalho muito grande, né, junto com Costa, né, como eu já citei aqui, né, pra trazer esse recurso pra
Só
cá.
Só faltava, né?
Ah, não pode, né? Logo comigo aí, na frente, apoiando o NVR, né?
Tá bom. GM Construção Civil, empresa representada pelos engenheiros civil Gabriel Marinho, Newton Batista Prado e o arquiteto Rafael Fagundes, estão aptos a lhes oferecer serviços nas áreas da construção, reformas, regularização de imóveis construídos e lotes urbanos, projetos para construção e financiamento da Caixa e todo tipo de assessoria na área. Telefones 99909-4812, 991-794499 e 99977-0060. Fica na Rua do Rosário, 269, no centro de Jacarezinho, está a GM Construção Civil. Daqui a pouquinho nós voltamos com o vereador Nilton Stein.
Jornal da Educadora.
Horas e 23 minutos, é terça-feira, 16 de abril de 2024. Hoje, com prazer, a presença sempre bem-vinda do vereador Nilton Stein. Vereador, nós tivemos no último sábado, né, a assembleia na PP Estadual. Você é diretor de formação de política sindical e cultura. Como é que foi a realização desse evento, vereador?
Sim, João. Inclusive, ontem, né, ao usar a tribuna livre, falei sobre isto, né? Nós tivemos uma assembleia da categoria para tirar algumas deliberações enquanto professores, funcionárias da nossa pauta de reivindicação junto ao governo do estado do Paraná. Ô João, você sabe, a população sabe, da situação que nós estamos vivendo nas nossas escolas, né? A pressão que nós estamos vivendo, professor hoje adoecendo cada vez mais, nós temos aí pesquisas já demonstrando que os nossos professores e professoras estão cada vez mais adoecendo por questões comportamentais e mentais, devido a toda a situação que nós estamos vivenciando em cada escola. E sem falar, né, João, que a gente tem toda uma desvalorização até na questão salarial. Por exemplo, nós ficamos 2016 até 2022 sem nenhum tipo de reajuste salarial. Entramos com uma ação na justiça sobre data base, ganhamos essa ação na justiça, né? Inclusive agora no mês de maio, o governo do estado do Paraná deve sentar junto com o fórum dos servidores públicos em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, com o ministro Fachin, que, ao qual está convocando para isto, né? Na verdade, nem convocando, a justiça intimando, né? Intimando para isso. E, inclusive, sabe qual que é o valor da nossa ação, João, que nós ganhamos do governo do estado? São 12 bilhões de reais. E o governo vai ter que pagar para todos os servidores públicos por não valorizar os servidores públicos. Então, na nossa assembleia agora, de sábado, nós aí deliberamos a nossa mobilização no dia 29 de abril. A população sabe sobre o 29 de abril, que nós fomos massacrados lá em Curitiba, 29 de abril de 2015, onde o governo da nossa Previdência, né, que já estava com desfalque de 7 bilhões, ainda tirou naquele dia mais 8 bilhões, que era nossa Previdência, que paga os nossos e as nossas aposentados. E então, dia 29, teremos um dia de mobilização, onde a categoria vai estar cobrando o governo o quê? Questão salarial, sim, porque nós temos uma defasagem muito grande salarial, 34% a nossa defasagem salarial no governo do Ratinho. Nós queremos acabar com essa pressão, com essa loucura que nós vivemos em cada escola, né, hoje, cada canto do Paraná, o adoecimento da nossa categoria. Uma outra coisa, João, o SAS, que é o nosso sistema de atendimento, muito precário, muitas clínicas aqui em Jacarezinho pararam de atender o SAS por falta de pagamento, né? Nós temos uma opção de psiquiatra cada vez mais e não temos nenhum psiquiatra mais atendendo no SAS, né? As nossas escolas com condições precárias de trabalho, salas hiperlotadas. Então, assim, nós precisamos que o governo nos escute. E para o governo nos escutar, só tem uma forma: pressionando o governo e contando com o apoio da população. Então, dia 29 não é paralisação, João, não é greve, é mobilização, e queremos contar com os pais, com as mães, com os alunos, que entre nessa luta conosco, porque a situação que nós estamos vivendo é muito grave no estado do Paraná. Sem falar, João, do apagão que deve dar na educação, né? As pesquisas apontam que hoje, João, 74% da população, ou dos alunos, né, não querem mais e não vão fazer curso de licenciatura, que envolve a questão da pedagogia e ser professor. Por quê? A desvalorização é muito grande. E nós podemos, no futuro, aí, João, apontados não por nós, estudo e pesquisa como o IPEA, por exemplo, né, o IBGE e tudo mais, apontando que daqui 10 anos teremos um grande apagão na educação, ou seja, falta de professores para estar em sala de aula.
Então, essa mobilização estadual está marcada agora para o dia 29 de abril.
De abril. 29 de abril de 2024.
Em todo o território paranaense.
Paranaense, né? Sim. Então, nós vamos fazer essa mobilização contando com o apoio de todo mundo e que nos ajude. Porque a gente sabe que valorizar os professores funcionários e funcionários das escolas é muito importante. Se a gente quer quer um país melhor, com igualdade e tudo mais, quer que as pessoas se desenvolvam, tenham uma boa formação, né, precisa da educação, né, João?
E é claro que a nossa PP de Jacarezinho estará também imbuída nessa participação, né, nessa mobilização, né, vereador?
Sim, é como você citou agora há pouco, eu sou diretor estadual da PP Sindicato, né, então estou sempre em Curitiba nessa luta nossa, né, e nós estamos orientando os 29 núcleos sindicais da PP Sindicato, entre eles, claro, Jacarezinho, né, tem o nosso núcleo aqui, né, para poder estar fazendo todo esse trabalho agora para a mobilização no dia 29.
A secretária Selma Ambrosio, né, que passou recentemente por uma cirurgia, já retornou às atividades?
Não, João, não. A cirurgia dela foi muito delicada, né? Inclusive teve depois, né, uma complicação. Ela não retornou aos trabalhos. Inclusive, João, obrigado, João, por ter lembrado. Quero aqui mandar um carinho, um abraço muito grande. E você não sabe a falta que a Selma está fazendo na PP Sindicato. ali na PP Sindicato.
É o corpo,
hoje,
né,
é o
da
corpo
PP.
Aqui, que é ali que faz e conduz, né? Claro, junto com o professor Roberto Putzic.
E a Tatiana também, né?
A Tatiana e os demais diretores da PP Sindicato. Mas a Selma ali é a espinha, é o cérebro, é o braço direito, esquerdo também, que conduz a PP Sindicato.
Eu falei para a Selma, após operatória, Selma não vai jogar bola, né? Ela foi jogar bola, abriu a cirurgia.
É, mas não foi jogar bola, não. Ela, infelizmente, teve uma queda, né? É. E acabou acontecendo de abrir a cirurgia. Mas está em plena recuperação. E daqui a pouco, se Deus quiser e Deus quer, ela vai estar junto conosco ali.
Um abraço, Selma. Melhoras. Vereador Nilton Stein, muitíssimo obrigado pela sua estada aqui no nosso jornal, por ter atendido o nosso convite para falar justamente dessa participação da Itaipu Binacional, hoje que tem à frente o NVR, né? E que vem trazendo subsídios, né, para as entidades de Jacarezinho. Isso é de suma importância, né?
Correto, João. E sabe que nós vamos continuar trabalhando cada vez mais para trazer mais e mais recursos para Jacarezinho. Por exemplo, agora consegui entregar para o secretário R$200 mil para a saúde de Jacarezinho via deputado Welter Welter. Quem que é o Welter Welter? É o deputado que assumiu a vaga do NVR. Então, que compromisso, agora tem mais um trator que está chegando para a agricultura, né? Então, assim, nós estamos trabalhando para trazer mais e mais recursos. Assim, João, eu quero agradecer o espaço dado para nós e sempre à disposição de vocês.
Só um recado, vereador, leva um recado para o NVR, para o Instituto aqui de Jacarezinho, Instituto João Teodoro, para disponibilizar uma verba aqui para mim, tá? Um abraço.
Vamos fazer o programa, o projeto.
Jornal da Educadora.
Edição terça-feira, 16 de abril de 2024. Você confere o jornal na íntegra em nossa página em podcast às 20 horas. 12 horas e 34 minutos. Antenor de Matos Pinheiro, gerente executivo do SENAC, fala sobre cursos. Boa tarde.
Boa tarde, amigo João Teodoro. Boa tarde, amigos e amigas ouvintes da Educadora FM. Muito obrigado, João, por essa oportunidade de estarmos aqui no seu importante programa divulgando as ações do SENAC. Hoje, João, vamos divulgar aí o curso Primeiros Socorros. É um curso totalmente gratuito, um curso de 16 horas. Ele vai acontecer no período da tarde, né, de segunda a sexta-feira, das 14 às 17 horas. É um título, João, amplamente universal, né? A gente é um conteúdo aí que serve para várias situações, né? Então, o curso de Primeiros Socorros aí atende a várias, né, áreas, enfim. Então, o SENAC, né, vendo aí essa necessidade, João, né, de estar colocando assim, um conteúdo de um socorro emergencial, numa situação de primeiro atendimento, né, as pessoas que, né, que a gente vive se deparando com diversas situações, né, João? Então, também é um papel nosso levar esse tipo de informação e conhecimento à nossa comunidade. Então, curso Primeiros Socorros, previsto aí para o dia 22 de abril até o dia 26 de abril, portanto, uma semana apenas, João, 16 horas, de segunda a sexta-feira, das 14 às 17 horas. Lembrando que é uma ação totalmente gratuita, sem custo algum para os nossos alunos, que é financiada pelo programa SENAC de gratuidade. Eu deixo aqui, João, o nosso telefone, que é o 3511-3000, para mais informações. Ou pessoalmente, né, se os nossos ouvintes desejarem vir tomar um café com a gente para saber desse ou de outros cursos, nós estamos aqui na rua 2 de abril, número 742. No mais, muito obrigado a você, João, e a toda a equipe da Educadora FM, por mais essa oportunidade. Uma excelente e abençoada tarde a todos.
A notícia certa mais perto de você. Jornal da Educadora.
12 horas e 36 minutos. Vamos conversar com a Elga Lemos do Amaral. Ela é técnica em educação do SESC. Ela vai falar sobre o concurso SESC de ilustrações Entre Caminhos do Paraná, já em sua terceira edição, com o tema Pontos Turísticos do Paraná. Não é mesmo, Elga? Boa tarde.
Boa tarde, João. É um prazer e uma honra, né, estar aqui com você, com seus ouvintes. E hoje eu venho fazer um convite para a nossa população para participar do terceiro edital do concurso Entre Caminhos do Paraná. É um concurso de ilustrações, onde o nosso objetivo principal é fomentar os pontos turísticos do nosso estado, que é o Paraná, né? Então, para participar, você precisa preencher uma ficha de inscrição, que tem os dados pessoais, seu, ou se for menor de idade do responsável, o termo de autorização do uso de imagem e fazer um desenho bem bonito dos nossos pontos turísticos. Lógico, né? A gente quer valorizar a nossa cidade, pode ser um ponto turístico da nossa cidade. E para isso, a gente precisa do quê? Só uma folha em branco, né? Uma folha tamanho A4, essas folhas de sulfite normal. E um lápis grafite, que é o famoso lápis de escrever, e lápis de cor. Ah, Elga, mas eu não quero colorir meu desenho. Não tem problema, que não precisa colorir esse desenho. Então, é um concurso bem justo, onde qualquer pessoa querendo pode participar. E desenhar, a gente sabe que é bem fácil, né? É só ter essa força de vontade mesmo, né? E aí, entregar aqui pra gente no SESC, na nossa central de relacionamento. Pode vir buscar também essa ficha de inscrição aqui conosco e você vai ter todas as orientações necessárias que mais precisar, tá certo?
Agora, Elga, está na terceira edição, né, esse concurso Entre Caminhos do Paraná, que, aliás, tivemos a participação no ano passado também de Jacarezinho.
Exatamente. O ano passado, na primeira edição, nós tivemos 10 desenhos foram enviados para Curitiba, 8 deles selecionados, e esses desenhos participam de uma coletânea, que é um livrinho, e é divulgado para o Paraná inteiro. O ano passado, tivemos 2 também desenhos publicados da nossa cidade, né, alunos da nossa região aqui. E também temos essa edição no formato digital, que pode ser visto lá no site do sescpr.com.br. E esse concurso, João, ele é bem legal, porque ele tem premiação, né? E tem premiação e incentivo a mais. Os 90 desenhos selecionados do Paraná, eles formam essa coletânea que eu falei. Aquele participante que teve o seu desenho selecionado, ele ganha o livrinho no formato impresso, um troféu e um certificado de participação, que ele pode colocar para o seu currículo e vai acompanhar ele a vida inteira. No formato digital fica no nosso site e pode ser divulgado para o mundo inteiro, né? E os 5 primeiros de cada categoria, que nós temos várias categorias que podem ser vistas lá no edital, esse participante vai ganhar uma viagem para o Sesc Caiobá, com direito a um acompanhante, tudo custeado pelo SESC.
E o concurso, é claro, é aberto a quem queira participar, né, Agora?
Exatamente. O concurso é de 5 a 100 anos, tendo a força de vontade, querendo fomentar nossos pontos turísticos, divulgar o seu nome, divulgar a sua cidade, mostrar que Jacarezinho tem pontos turísticos, pontos bonitos para se visitar, né, divulgar nossa cidade aí para o mundo afora, é só querer. Qualquer mais informações, estamos aqui no SESC para ajudar vocês a preencher essa ficha, para orientar sobre o concurso, e pode vir a qualquer momento, que até das 8 da manhã às 9 da noite nós estamos à disposição.
Agora, os trabalhos são feitos em grafite ou colorido, né? Qual que tem mais se destacado, o preto e branco ou colorido?
Na verdade, a gente não destaca o instrumento que ele vai usar, mas a criatividade. Então, pode ser conferido, né, no livrinho digital, que tem desenhos coloridos lindos e temos também desenhos em preto e branco lindos também. E só para a gente colocar título de informação também, na primeira edição tivemos um participante que recebeu essa viagem para o SESC Caiobá. Então, às vezes a gente fala assim, mas a gente não vai ganhar, mas é impossível, nossa cidade... Não, nossa cidade tem bastante gente talentosa e que, com certeza, querendo participar do concurso, tem chance para concorrer e, se Deus quiser, vai ganhar.
As inscrições, Elgas, já estão abertas e vai até quando?
As inscrições estão abertas e vai até o dia 17 de maio.
E como faz para participar? Tem que vir presencialmente ou pode ser feito através do site?
O edital completo a gente tem aqui na nossa unidade, né, impresso, mas ele pode ser puxado pelo site do sescpr.com.br, procura lá na lupinha concurso Entre Caminhos do Paraná, pode ser impresso, as fichas de inscrições também estão lá no site, pode ser impressa, você pode participar com quantos desenhos você quiser, desde que cada desenho tem uma ficha de inscrição. Mas se de repente você não tem aquela impressora, não consegue imprimir naquele momento, pode vir até o SESC na nossa central de relacionamentos, que eles entregam uma ficha para você.
E o mais importante é na faixa, mas você concorre a prêmios, né?
Com certeza, um incentivo é bom, e pensando principalmente, né, temos incentivo, mas principalmente divulgar a nossa cidade, o seu nome, e saber que Jacarezinho tem pontos bacanas para divulgar.
Agora, mudando de assunto, Helga, a vaga para orientador de atividades na área de letramento ainda está aberta?
Essa é uma vaga que a gente está estudando, provavelmente vai abrir nos próximos dias. É uma vaga temporária e é para atuar no Projeto Futuro Integral. Então, o Projeto Futuro Integral é um projeto em parceria com a rede municipal de ensino. A gente trabalha no contraturno escolar com os nossos alunos, uma forma de complementação da carga pedagógica deles. Esse profissional vai trabalhar com oficinas, contação de histórias, toda na parte de letramento. Então, aquela defasagem que ficou na época da pandemia, a gente está tentando complementar aqui. O Projeto Futuro Integral tem mais de 15 anos, esse ano, na verdade, estamos comemorando 15 anos do projeto, sempre aperfeiçoando, melhorando e trazendo profissionais que possam fazer a diferença na vida dos nossos alunos.
Mais informações, né, sobre essa vaga no site do SESC.
Sim, lá no site do SESC, sescpr.com.br, coloca lá trabalho conosco, vai estar lá parte de Jacarezinho nos próximos dias divulgando essa vaga aí.
Helga Lemos Gomes do Amaral, técnica em educação do SESC. Helga, muito obrigado, boa tarde. Fique à vontade.
Muito obrigada a todos. Eu espero vocês participando do nosso concurso Entre Caminhos do Paraná. Mais informações aqui conosco, no site do SESC. E fique ligadinho para as próximas vagas aí para trabalhar com a gente também. Muito obrigada, João. Muito obrigada a todos.
Você está ouvindo Jornal da Educadora.
Horas e 44 minutos, é terça-feira, 16 de abril de 2024. Você confere o jornal na íntegra em nossa página em podcast, logo mais às 20 horas. Com prazer a presença aqui do Ricardo Tonetti, nosso amigo Focinho, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, João, boa tarde, Lucas, boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Educadora. Também quero mandar um abraço especial que está na escuta. Ele falou que era para lembrar dele domingo, nosso amigo bacanudo lá no Ouro Grande, a Luciana, a minha esposa Gemima está lá em casa, o pessoal que está trabalhando no asfalto do Panorama está ouvindo o Jornal da Educadora todo dia lá no campo lá do Anísio Rocha. Então, vai um abraço para meus amigos lá do Jardim Panorama.
Você não trouxe a listinha, não estou vendo a listinha aí para fazer os agradecimentos em casa, né?
Hoje eu não trouxe a listinha,
já decorou?
João. Já decorei na cabeça, né? Era para vir ontem, a garganta, a voz ontem ainda não estava bom, né? Aí deixei pra vir hoje.
Também depois daquele leilão de domingo, né? Acho que nem o Paulo Neto tava falando direito ontem.
O Paulo também me ajudou, deu uma mãozona.
Não é essas coiseiras não, mas você...
Quebra um galho. Amigo Paulo Neto, um abraço pra ele também, né? Que deu uma mão pra nós lá. E também, João, vim aqui hoje, né? Falar o resultado do leilão. Você teve lá presente, você viu que a festa foi bonita, o povo participou muito bem da festa, né? E a gente teve uma renda surpreensiva, surpreendeu a gente, né?
O leilão de São Sebastião, gente, que ia acontecer no mês de janeiro, no dia 20 de janeiro, de São Sebastião, mas que foi transferido para essa data, né?
Isso, foi até melhor, porque janeiro é muita festa, né? Muita correria, pessoal de férias. Então a gente tirou de janeiro, sempre coloca no mês de abril ou maio, né? E esse ano foi no mês de abril.
E dessa feita foi feito no lugar certo, né? Porque nós temos que explorar o centro de eventos lá.
Sim, também não podemos deixar de agradecer o prefeito Marcelo Palhares, a sua administração, que cedeu o centro de eventos, recinto de leilão, para fazer o leilão de São Sebastião. Todo ano a gente fazia lá na cocheira do Seminário Menor, mas estava já assim meio já, não estava acomodando bem já mais a população que comparecia o leilão. E esse ano o padre Luiz Fernando, mais o amigo Ronaldo Pascoal, decidimos mudar para o centro de evento, e foi uma maravilha, né, João? Foi um sucesso. Você esteve lá presente, você ficou lá conosco até o término do leilão, foi uma maravilha, né?
Com certeza. Um abraço, né, para dona Elza, que maravilha, hein? Que almoço gostoso, né?
Isso, João.
Ela temperou o carneiro, gente.
Não posso esquecer da minha mãe, né, dona Elza Tonetti, a minha prima Renata, a minha tia Vera Tonetti, a Eugênia Tonetti, a minha irmã Rosiane, que prepararam aquele delicioso almoço.
A família toda, né?
Isso, meu irmão Rodrigo Tonetti, junto com o Ney, a Sara o churrasco, né? E todo mundo que estava trabalhando ali, João, o pessoal da pista que estava mexendo com os gados, né? Os meninos, né? O Jefferson Gondelini com seu filho, o Igor, né? O Igor de Campos, que é o Igor lá que o meu tio... O Igor Tonetti, né? E mais o pessoal que tava lá, todos os outros pisteiros, né? O Ronaldo se empenhando, trabalhando, ajudando, o Rodrigo Vilela, o Rafael Pascoal, né? A dona Ana Brum, né? Não podemos esquecer da nossa amiga dona Ana, quantos anos a dona Ana ajuda nós no leilão, a Sônia Gatz, né? Também que ajudou. Todos, né? O amigo Paulo Neto, o pessoal ali da Vila Rosa que ficou no caixa desde as 11 da manhã até as 7 da noite, né? O Claudinei, a sua esposa, os seus filhos, né? Todo mundo se empenhando e ajudando ali no leilão de São Sebastião.
O Ronaldo Vilela que ficou... O Ronaldo Vilela é uma figura, né?
Rodrigo, né?
O Rodrigo.
Rodrigo Vilela.
Não, e o Ronaldo
também. É, o Ronaldo também, Pascoal também. Ronaldo,
eles com que certeza.
Eu era o leiloeiro e eles eram os pisteiros, né? Aprontam uma gritaria danada, né? Mas é gostoso, faz parte, né?
E adquiriram alguns lotes, né?
É, também.
Agora, o que eu mais gostei foi o Padre Uri, né? Que ele adquiriu uma vaca prenha, né?
É, foi uma carneira, João.
É uma carneira?
É uma carneira. O Padre Uri também estava lá presente, né? O Padre Luiz Fernando, todos eles lá presentes conosco. E até o Padre Uri rematou uma carneira prenha no leilão.
Mas aonde que ele vai colocar?
Acho que foi lá pro passo do seminário menor, né?
Ele levou vantagem, né?
É, né?
Porque ele pagou baratinho e ainda vai com mais dois?
Vai com mais dois, né? Já vai a mãe e mais dois filhinhos, que é gêmeos ainda, hein?
É gêmeos ainda. É, deve ser um casalzinho, né?
É um casalzinho de carneiro.
Ou é duas meninas?
Ah, acho que deve ser um casalzinho, né?
Então tá bom. Mas eu gostei muito do carneiro que a sua mãe temperou, né? Até então, né? A gente só comia carneiro assim com sal e alho, né? Ela colocou o limão rosa que deu um tchan federal, né?
Olha, João, não é porque é minha mãe não, mas eu já comi carneiro em vários lugares. Igual o carneiro que a dona Elza Tonetti tempera. Olha, tá de parabéns a minha mãezinha, porque olha, tem uma mão pra temperar um carneiro que eu vou te dizer, viu?
É, não é pra qualquer um não, hein?
Você tá, não preciso falar, né? Quem teve lá presente, que saboreou, né? E você também teve lá presente, você viu o tempero da mão dela, né?
Tava tudo delicioso, né?
Muito
tava
bem.
Tudo muito gostoso, parabéns pela organização. Vamos aos agradecimentos que é hoje.
Então, agradecer a todos que tiveram presente, né, conosco lá hoje.
Os,
né,
colaboradores.
Todos que falou. Doaram, já falei semana, sexta-feira. Os compradores que compraram, que participaram. Foi um sucesso. E a renda do leilão foi de 66 mil, João. Quase 67. Então, agradeço de coração a todos que doaram, o nosso amigo Ronaldo Pascoal, que trabalhou 15 dias incansável, junto com o Cocão, né, o Sérgio de Abreu, arrecadando gado, puxando para lá e para cá. Ontem era 5 horas da tarde, ele estava acabando de entregar o gado do leilão. Então, o Ronaldo que se dedicou mesmo o seu tempo ao último, ao extremo ali para ajudar o leilão de São Sebastião. Então, muito obrigado, que São Sebastião
que foi
abençoe
por uma boa causa,
a
né?
todos, isso.
Que é em prol da nossa Catedral Diocesana, que acho que é o ano que vem já completa o centenário da Diocese, né? É em 2025, 26? Não, não
2026.
Me recordo. 2026. É, então 2026. Nós estamos aí então com esse trabalho, né, de restauração da Catedral Diocesana para a comemoração em 2026 do centenário da Diocese de nosso Jacarezinho.
Isso mesmo. Então, essa renda vai toda aqui pro Padre Luiz Fernando, né? A qual se destinará aí a restauração da nossa querida catedral, né?
O que é pouco, né, gente?
É pouco, não dá nem pra começar.
É só para restaurar o relógio ali da catedral, né? Já deve ficar, né, mais ou menos nessa...
Isso, ali o restauro da catedral hoje, eu ouvi falar que vai ficar de 11 a 12 milhões, né? Então, mais um pouquinho de cada um, né? Vem daqui, vem dali, já dá para ir pagando uns pedreiros, uns carpinteiros, uns pintores, uma despesa extra. Então a gente vai ajudando na medida possível de todo ano que a gente já faz isso, né, João? Eu já tá indo para mais de 25 anos que eu tô na frente desse leilão de São Sebastião. Agora o Ronaldo vem me ajudando vários anos, né? Muito, muito, muito ele tá ajudando mesmo. Então, a gente só tem que agradecer a todos, todos que doaram, a todos que compraram, a todos que ajudaram e a todos que participaram no último domingo lá no centro de evento. Foi um sucesso.
Quem sabe no próximo ano, né, podemos fazer a festa de São Sebastião lá no Centro de Eventos, daí já faz o leilão no próprio dia de São Sebastião, né?
É tudo para se pensar, né?
E o ano que vem, com certeza, um leilão muito maior, né?
Vamos fazer, né?
É porque é o dia 2025, o centenário é em 2026, né? Vamos pedir a colaboração não só aqui de Jacarezinho, da região, mas de todo o estado do Paraná, né? Porque temos que deixar a nossa catedral mais linda ainda para esse centenário da Diocese de Jacarezinho.
Isso mesmo, João, é isso aí.
Ricardo, meu muitíssimo obrigado, parabéns mais uma vez pela organização, boa tarde, fica à vontade.
Boa tarde, João, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, um abraço a todos e até o ano que vem, se Deus quiser, se Deus der força e saúde, estaremos lá de novo.
Com certeza.
Jornal da Educadora.
Doze horas e 56 minutos, é o plantão policial.
Agora na Educadora Plantão Policial. Oferecimento Molini Supermercado, barato, mais barato mesmo.
Ocorrências das últimas horas e informações com o Sargento Sauerzaff da 1ª Companhia, com sede no 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho.
Olá, amigos ouvintes de Todo Norte Pioneiro. Hoje, terça-feira, 16 de abril de 2024, eu, Sargento Sauerzaff, estou falando aqui direto do Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão para repassar o resumo das principais ocorrências atendidas nas últimas 24 horas. Vamos à cidade de Cambará. Ontem, dia 15, por volta das 23 horas e 30 minutos, no bairro São José, os policiais militares foram acionados por um senhor, o qual afirmava que tinha sido furtado pelo seu neto. Segundo ele, o neto subtraiu os R$700 ali da residência e se evadiu. Diante disso, os policiais militares fizeram buscas e patrulhamentos e lograram êxito em encontrar o suspeito. Ele foi abordado, quando foi encontrado em uma porção de cocaína. A respeito do furto, ele confirmou realmente que tinha furtado aí o dinheiro do avô. Então, diante disso, os policiais militares prenderam o indivíduo e encaminharam aí para os devidos procedimentos. Por fim, cidade de Baiti, bairro Área Verde, rua Joaquim Constantino, os policiais estavam em patrulhamento aí pela madrugada de hoje, enquanto visualizaram uma motocicleta em cima de uma calçada, motocicleta aparentando ser uma DT, ela estava de cor preta. Os policiais então fizeram aí a abordagem e constataram que se tratava aí de uma motocicleta furtada lá na cidade de Tomazina, no dia 10 de fevereiro agora de 2024. Diante disso, os policiais militares apreenderam a motocicleta. Essa ocorrência ainda está em andamento lá na cidade de Baiti. As buscas aí pela pessoa que estava em posse desta moto continuam e a motocicleta já está apreendida e sendo encaminhada à delegacia de polícia da cidade de Baiti. Pois bem, meus amigos, essas aí foram as duas ocorrências de destaque nas últimas 24 horas. Tivemos vários outros atendimentos nos 22 municípios que compõem a área do 2º Batalhão. Policiamento ostensivo e preventivo realizado com eficiência, poucas ocorrências. Em nome do comandante do 2º Batalhão, Major Jaquete, nós agradecemos. Um forte abraço a todos e até amanhã. Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença.
Você ouviu na Educadora Plantão Policial. Oferecimento Molini Supermercados, barato, mais barato mesmo, com ofertas imbatíveis. Confira: laranja pera quilo 3,99, banana nanica quilo 3,49, melancia quilo 2,99. Molini Supermercados, feito pensando em você.
Bom e barato, mais barato mesmo.
E toda terça e quarta-feira tem a Superfeira Molinos com frutas e verduras com os melhores preços. Confira, Molinos Supermercados, bom e barato, mais barato mesmo.
Jornal Educadora.
Estamos chegando ao final de mais uma edição do Jornal da Educadora, nesta tarde de terça-feira, 16 de abril de 2024. Você confere o jornal na íntegra em nossa página em podcast às 20 horas. Sigam conosco, vem aí Cristiano Soares e o Show da Tarde. Jacarezinho e região, tenham todos uma boa tarde.
Uma produção Educadora 90.9. Jacarezinho, Paraná. Fone Whats 43-3525-0773.